Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, é o primeiro evangelho aqui no Novo Testamento. Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo de número 13, aqui na Bíblia que eu tenho, que provavelmente você também tem, a página 21 do Novo Testamento. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe na leitura e na meditação da sua santa e bendita palavra. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 13. Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Por favor, fique com a sua Bíblia aberta, nós voltaremos a esse texto. A pergunta primordial que tem que ser feita não é se você crê em Jesus, é outra pergunta: em qual Jesus você crê? Em qual Jesus você crê? E na verdade, essa é uma pergunta que precisa ser feita urgentemente no cenário religioso brasileiro e mundial. E você que está sentado aí no banco, que tem vindo à igreja, uma igreja protestante, reformada, você também precisa responder para você em qual Jesus você tem crido ou você crê. E vejam que as questões referentes à pessoa de Cristo, à identidade verdadeira de Jesus, sempre estiveram assim presentes ao longo de toda a história do cristianismo. Eu não vou aqui adentrar naquelas batalhas do início do primeiro e segundo século sobre as heresias em torno da pessoa de Jesus, né, o docetismo e tantas outras coisas. Mas vejam, a pessoa de Jesus Cristo continua sendo a pedra angular mesmo a respeito daquilo que cremos, daquilo que professamos. Por isso, voltando ao texto que lemos há pouco, aqui na palavra do Senhor, nós vamos encontrar o próprio Cristo inquirindo isto do grupo dos 12, dos discípulos dele. Ele faz uma espécie de prova relâmpago. Ele reúne os 12 e no momento crucial do seu ministério, ele faz uma pergunta aos seus discípulos. Ele quer ouvir, mas antes de fazê-la diretamente aos discípulos, ele pergunta aos discípulos: o que falam sobre mim aí? O que que vocês sabem que andam falando sobre mim por aí? E os discípulos respondem. Aqui nós lemos no texto que eles sabem, eles estão inteirados acerca da opinião pública a respeito de Jesus. O que andam falando sobre mim? Bom, Jesus, alguns andam falando que o Senhor é o João Batista. Outros andam falando que o Senhor é o Elias. Outros andam falando que o Senhor é até mesmo uma reedição de Jeremias ou algum dos profetas. Então, o seu conceito é elevado, o Senhor é um grande profeta. E estão falando isso do Senhor. Aí, então, o Senhor Jesus se vira e pergunta diretamente para os discípulos. A primeira parte da prova foi canja, fácil. A segunda, não. E vocês? O que vocês dizem que eu sou? Aí pegou. E aí, o que você diz que eu sou? Sabe por quê, gente? Porque não importa o que falam sobre Jesus, das pessoas que estão ao nosso redor. Por mais célebres, por mais espetaculares que sejam estas pessoas, por mais doutas que sejam, a questão é o que você diz ou o que você crê acerca de Jesus ou quem é Jesus para você. Porque a fé cristã é eminentemente pessoal. É você que tem que responder pessoalmente acerca da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Como você responde isto? Muita gente fora diz coisas boas e coisas negativas sobre Jesus. Vocês sabem disso. Jesus continua sendo tema de inúmeros e de milhares de livros, de reportagens. Estamos chegando agora na proximidade da Páscoa. Outra festa cristã maravilhosa. Podem ter certeza. Vão aparecer nos canais pagos e nas livrarias e nas revistas temas sobre Jesus. Porque é uma pessoa que continua perturbando as mentes e os corações. Alguns dirão, Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Jesus é o maior líder de todos os tempos. Jesus é o maior mestre que nós poderíamos ter. Jesus foi alguém que nos trouxe um exemplo de amor, um exemplo de misericórdia, enfim. Muita coisa se é dita sobre Jesus. A pergunta que eu e você temos que responder é: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? E aí nós encontramos a resposta que os discípulos deram. E na verdade, porque Jesus pergunta no plural. Mas Pedro, como porta-voz do grupo, fala dele, fala dos demais. Ele diz assim, o que ele diz lá? O que ele responde para Jesus? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos repetir novamente? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que resposta, acertou na mosca, gabaritou a prova. Acertou a primeira e a segunda parte. Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Essa foi a resposta de Pedro. E por conta disso, ele recebeu da parte de Jesus uma nota 10 com louvor. Porque Jesus falou assim, Pedro, feliz é você. Você é um cara super abençoado. Você é um cara super feliz. Porque você respondeu corretamente. Bem-aventurados. É Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Duas observações sobre a resposta de Pedro. Primeira, ela foi dada num contexto muito interessante, gente. E aí nós temos que entender um pouco a dinâmica do Evangelho. Primeiro lugar, a resposta de Pedro mostra que ele foi muito além da opinião pública. Por quê? Se você considerar a resposta da opinião pública, de um modo geral, eles estavam dizendo o seguinte: Jesus é o precursor do Messias. Ele não é o Messias. Messias é a palavra, lá do Antigo Testamento, para o ungido. O ungido de Deus. Na língua grega, Cristo. Vejam, o Messias era aquele ansiosamente esperado, aguardado pela nação de Israel, prometido lá no Antigo Testamento. Até hoje, os judeus aguardam o Messias. Eu sou um assíduo alguém que eu assisto bastante um programa Shalom, que é um programa da religião judaica que passa na TV. E outro dia eu vi o Rabino Responde, tem uma sessão lá, e foi feita uma pergunta sobre o Messias, e ele respondeu: nós estamos ainda aguardando o Messias. E quando tem a celebração da Páscoa, eles também reservam uma cadeira, né, para, acho que para o Elias, para o precursor do Messias, se eu não me falha a memória. Eles aguardam. Então vejam, Pedro responde que Jesus não é o precursor do Messias, porque a teologia do Antigo Testamento falava que antes da vinda do Messias, apareceriam alguns profetas, e eles podiam ser tanto o Elias, como o Jeremias. Então, a opinião pública fica ali. Jesus não é o Messias, ele é o precursor do Messias. Só que Pedro arremata e diz: não, o Messias está entre nós. Ele vai além. Então, é muito importante a gente considerar a força da declaração do Pedro. Segunda questão. Quando Jesus faz essa pergunta, começam a haver já deserções no grupo de Jesus. Gente que andava com Jesus começa a se escandalizar. Notem bem, não com aquilo que Jesus fazia, porque o que Jesus fazia era maravilhoso, mas começa a se escandalizar com aquilo que Jesus dizia, falava. Jesus dizia: perdoados estão os teus pecados. Mas quem é esse que pode dizer perdoar os pecados? Jesus dizia: eu e o Pai somos um. Jesus dizia: antes que vocês existissem, eu estava com o Pai. Abraão me viu. Mas como? Então eram coisas que Jesus falava que escandalizava as pessoas, atraindo a fúria da liderança religiosa, que já começava a engrossar, né, a sua oposição a Jesus. Então vejam, quando Pedro faz essa declaração, é um momento crucial de gente que estava abandonando Jesus. E terceiro, uma coisa interessante. Não obstante Pedro ter visto muitos milagres de Jesus, dentre os milagres, quando Jesus acalma a tempestade, e eles perguntam: quem é este que até mesmo faz acalmar o mar? Eles ficam impressionados. Porém, quando ele faz a afirmação, esta afirmação é feita antes mesmo que Jesus tivesse sido ressuscitado dentre os mortos, ou mesmo antes que ele tivesse se transfigurado diante deles. Porque esse acontecimento vai ocorrer depois. Lembra-se quando Jesus pega Pedro, João e Tiago, leva para o monte, e ali Jesus se transfigura diante deles, mostrando toda a sua glória, antecipando para eles algo que eles depois viriam na ressurreição, e que um dia eu e você veremos. Então, seria mais fácil, não seria, depois da transfiguração, ele ter dito: o Senhor é o Messias. Mas não, foi antes. Então, aqui está a força da declaração de Pedro. Essa é a primeira observação. A segunda observação que precisa ser dita. Como é que Pedro chegou a esse nível de compreensão da pessoa de Cristo? Jesus deixou claro. Pedro, isso que você acabou de falar, não foi por um esforço humano teu. Isso que você acabou de falar, Pedro, não foi porque você raciocinou, porque você... Não. Foi porque meu pai, graciosamente, misericordiosamente, revelou isso para você. Tirou o véu. Revelar a palavra Apocalipse. Tirar o véu. Ele tirou o véu. Ele mostrou para você quem eu sou. Por isso você é uma pessoa bem-aventurada, Pedro. Porque foi a ação de Deus no teu coração, na tua mente, revelando quem eu sou. Agora eu queria trazer um pouco para nós. Pedro foi chamado de bem-aventurado por conta dessa confissão. E nós hoje? Podemos também receber da parte de Deus esta palavra de bem-aventurança? Sobre você, há esta palavra de bem-aventurança e de felicidade? Se você tem confessado com o coração e com a boca que Jesus Cristo é Senhor, esta palavra de bem-aventurança está sobre sua vida também. Paulo diz assim: porque com o coração se crê e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aquele que confessa Jesus como Senhor tem sobre si a palavra de bem-aventurança, de felicidade. Então, se você tem realmente entendido quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele é o próprio Deus que se fez homem, que veio habitar entre nós, que é o eu sou, lá do Antigo Testamento, então sobre você tem uma palavra de bem-aventurança. Você é uma pessoa feliz. Agora deixa eu te falar uma coisa. Se você um dia fez essa declaração, se você tem feito essa declaração, quero te dizer que não foi por você, que foi por obra do Senhor Deus na tua vida. Foi pela ação do Espírito Santo na tua vida e no teu coração. Sabe por quê? A Bíblia é enfática. Ninguém confessa que Jesus Cristo é Messias, que Jesus Cristo é Kyrios, que Jesus Cristo é Senhor, senão pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É isso que a palavra de Deus diz. Tem que haver uma ação de Deus na nossa vida. Por isso Jesus dizia, ele fez uma oração dizendo: graças te dou, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos. A quem Deus revela a identidade de Jesus? Aos pequeninos. E que bom que eu posso estar entre os pequeninos. E que bom que você pode estar entre os pequeninos. Paulo, ele vai dizer que enquanto Deus não nos revelar-se a nós, a gente tem diante de nós como um véu. A gente não consegue ver Jesus como Messias, Jesus como Senhor. Mas quando o Espírito Santo age na nossa vida, revelando-nos acerca da verdadeira identidade de Jesus, então o véu é removido. Então a gente confessa que Jesus é o Cristo, é o Messias, que Jesus é Deus. Então, você pode ser um bem-aventurado. Se você um dia fez essa confissão, você é uma pessoa feliz. Saiba que isto é a verdade. experimente e usufrua dessa felicidade, dessa palavra de Jesus sobre você. Porque a João, quando escreve o Evangelho, a gente não viu Jesus. Um dia veremos. João, no Evangelho, ele coloca a crise do Tomé. E o Tomé não queria crer antes de ver. Aí vem uma palavra de bem-aventurança lá dizendo: bem-aventurados, felizes são aqueles que não viram e creram. E ele vai dizer no final do Evangelho, esse Evangelho foi escrito. E os sinais que aqui eu relatei para mostrar que Cristo é o Filho de Deus. Então, eu queria pensar com vocês, estamos nos aproximando da maior festa cristã, que é a festa da Páscoa. E é um tempo da gente refletir aqui em igreja, em comunidade. Vejam, Jesus chamou os discípulos. E é um tempo de reunir os discípulos de Jesus e novamente repensarmos, à luz das Escrituras, quem é o Cristo em quem nós cremos. Diante da profusão de tantos Cristos e de tantos Jesuses, no plural, se é assim, não sei, que são propalados, quem é o Jesus em quem nós confiamos? Vamos nos voltar para as Escrituras. É o Messias. Ele já veio. Somos bem-aventurados por isto. Agora, se você não tem certeza de que, você é um bem-aventurado, uma bem-aventurada, então hoje, quem sabe você podia falar com Deus, falar: Deus, Pai, revela para mim esse Jesus. Eu quero conhecê-lo. E eu quero confessá-lo como o meu Messias, como o meu Senhor, como o meu Deus, como o meu Salvador. Fala isso para ele. Eu tenho certeza que, assim como ele abriu o coração de Lídia para entender aquilo que Paulo estava explicando acerca de Jesus, o Espírito Santo vai abrir o seu coração para você entender e reconhecer quem verdadeiramente é Jesus. Eu poderia parar minha mensagem aqui, entregar nas mãos do Senhor e pedir para ele agir conforme essa palavra. Mas esse texto que a gente leu, ele tem uma continuidade. Depois dessa palavra de bem-aventurança, Jesus tem uma palavra especial para Pedro. Pedro, tu és pedra, e vai falar tudo aquilo para Pedro. Que muita gente interpreta equivocadamente. Na verdade, é sobre essa confissão que Jesus fala que ele vai edificar a igreja. E se você pegar o apóstolo Paulo e João, todos vão falar que Cristo é Senhor, que Cristo é Messias. A igreja é apostólica não porque está edificada sobre um homem, sobre Jesus, mas não sobre qualquer homem. Porque já imaginou se a igreja tivesse edificada sobre qualquer um dos apóstolos? Não. Ela está edificada sobre o ensino dos apóstolos e sobre esta confissão que eles fizeram. De que Jesus é a pedra angular, de que Jesus é Senhor. Ponto final. E não vou discutir mais isso. Até porque o exemplo que vem depois vai provar para vocês o que eu estou dizendo. Porque depois de Pedro gabaritar na prova, ele vai dar uma pisada na bola. Vamos ler a sequência aqui do texto? Verso 21. Você está comigo aí no capítulo 16? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, o mesmo que tinha feito aquela confissão maravilhosa, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E agora vem uma parte muito difícil do Evangelho. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, vai para trás, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Puxa, Pedro, você estava indo tão bem, cara. Então veja bem, a primeira parte do meu sermão, eu coloquei os bem-aventurados de ontem e de hoje. Na segunda parte do meu sermão, estou colocando os reprovados de ontem e de hoje. Porque é realmente desconcertante a cena que temos diante de nossos olhos. No momento, Pedro é aprovado, é elogiado, é bem-aventurado, é inspirado, é instrumento de Deus. No outro, é censurado, é repreendido, é porta-voz de Satanás. Como entender essa contradição, essa dissonância? Nem parece tratar-se da mesma pessoa. Por que que Jesus foi tão duro com Pedro? Afinal, ele não estava bem intencionado? Acontece o seguinte, gente, é que após a confissão de Pedro, Jesus passa a anunciar a sua paixão. O que é paixão? Sofrimento e morte. Vamos entrar na semana da paixão logo, logo. Ele começa a anunciar nos famosos anúncios da paixão. São três anúncios da paixão que ele vai fazer nos evangelhos. E ele começa a fazer isso, como diz Marcos, abertamente, rasgadamente. Antes ele velava um pouco, ele dava a entender um pouco acerca da sua missão. Só que agora, depois da confissão de Pedro, aí ele chega de falar por sombra, falar abertamente. Olha o seguinte, eu estou indo para Jerusalém e lá eu vou morrer. E lá eu vou sofrer. E lá eu vou ser traído. E lá eu serei entregue na mão de pecadores. E lá eu morrerei. E eles não viam a última parte, eu vou ressuscitar. Eles praticamente desligavam essa parte. E aí, eles não conseguem suportar esse discurso de Jesus. Por quê, gente? Porque eles não conseguem ligar uma coisa à outra. Eles não tinham confessado que Jesus era o Messias? Tinham. A grande questão é, qual Messias? Porque na cabeça dos discípulos, bem como de todos os demais do seu tempo, e ainda hoje, é o Messias glorioso. É aquele Messias que vai chegar e vai arrebentar com tudo. É aquele Messias que vai nos libertar do jugo do Império Romano. É aquele Messias que vai restaurar a glória de Israel. A mesma glória que nós tínhamos no tempo de Davi, de Salomão. E nós seremos tirados dessa humilhação, e ele vai nos trazer a vitória, com poder. Então era o Messias triunfante. Então na cabeça deles, era inconcebível o Messias que seria ultrajado, que seria humilhado, que seria morto. Não casava. Até porque eles não liam Isaías 53, na perspectiva messiânica. E Jesus quer mostrar para eles que Isaías 53, se você não sabe o que está em Isaías 53, depois você vai ler. Mas vai falar lá do Messias sofredor, do servo sofredor. Do servo que vai carregar sobre si os pecados do mundo. Do servo que pela sua morte vai trazer cura e paz a todos nós. Não. Na cabeça deles, o Messias não deveria passar por isso. Mas Jesus queria mostrar para eles que ele não veio para viver e sim para morrer. Que ele não tinha vindo para assumir o poder, mas para abrir mão dele. Que ele não tinha vindo para governar, mas para servir. Por isso, já que Pedro havia sido bem sucedido, ele se arvorou e disse assim, Jesus, não faça isso. E o texto é muito sério, porque o texto fala que Pedro se põe à frente de Jesus. Olha que, veja, o discípulo é para estar atrás. Ele já coloca à frente. E o texto é forte na língua grega, reprovar. Sabe qual é essa ideia? É a mesma palavra que Jesus usava para reprovar os espíritos malignos. Pedro usa esse verbo para reprovar Jesus, dizendo para Jesus: para com isso, para com esse negócio de sofrimento. Oh, que discurso chato, Claire. Não, para com isso. Esse negócio não é para nós, não. Nosso negócio é poder. Nosso negócio é sumir lá, é tomar o trono. Esse negócio de morrer, esse negócio de ser traído, para. Nada disso. Não entrava na cabeça dele que era por meio da paixão, do sofrimento, morte e ressurreição que Jesus ia transformar todas as coisas. Não entrava na cabeça deles. Por isso, o Pedro toma essa liberdade. E o que, que Jesus diz para Pedro? Arreda Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Por quê? Porque naquele momento, naquela hora, infelizmente, o Pedro não estava sendo porta-voz do Senhor Deus, mas estava sendo porta-voz do inimigo de Deus, Satanás, adversário. Daquele que queria colocar obstáculos à obra de Cristo na cruz. Daquele que já tinha tentado fazer isso lá na tentação do deserto. Só que agora, com sutileza, ele pega o principal dos discípulos de Jesus. Olha a sutileza de Satanás. E ele usa o Pedro para tentar mais uma vez bloquear, colocar uma pedra de tropeço na missão de Jesus. E ele tinha dito: eu vim para servir e dar a minha vida em resgate. Vejam a sutileza. E imediatamente Jesus discerne aquele espírito, aquela ação, e aí então, duramente, ele repreende a Pedro, dizendo. E sabe por que eu gosto dos evangelhos, gente? Porque o evangelho não põe a sujeira debaixo do tapete. Por isso que a gente pode crer nos evangelhos como fidedignos. Porque qualquer outra literatura que tentasse mostrar... não era uma literatura de louvação dos personagens. Porque quem queria mostrar essa derrapada de um líder que depois ia se tornar o líder? Mateus escreve, claro, depois. Mas quem iria mostrar a fraqueza dos seus líderes? Tudo que a gente faz hoje é tentar encobrir a fraqueza dos líderes que estão por aí. Os evangelhos não fazem isso. Eles mostram, nua e cruamente, a fraqueza deles. Porque era muito fácil simplesmente ignorar esse episódio. Porque depois encontra Pedro. Eu fico lendo Pedro, eu fico imaginando Pedro depois olhando o evangelho de Mateus circulando nas comunidades. Ele lendo, credo. Mas ele foi transformado, porque depois ele mesmo vai escrever nas suas epístolas falando sobre Jesus, o servo sofredor. A primeira carta de Pedro fala toda sobre sofrimento. E mostra como Jesus sofreu por nós. Foi duro para Pedro entender isso. Eu tenho comigo que é duro para muitos ainda entender. Recentemente a gente conversava sobre isso, né? As pessoas, elas vão com Jesus até um ponto. Mas quando você começa a falar da paixão de Cristo, da morte de Cristo, da necessidade que ele teve de ir para a cruz, ela fala assim: ah, pastor, eu não consigo entender esse Deus que manda o filho dele para a cruz. Eu não consigo entender essa coisa do sangue. Eu não consigo entender isso. Pois é. Por isso, é obra de Deus na nossa vida. Revelando também por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário. Por que ele teve que se entregar por mim e por você. Ele diz uma coisa para Pedro. Pedro, fique para trás. Lembrando para Pedro o seguinte: olha lá. Pedro, o seu lugar não é na minha frente, Pedro. O seu lugar é atrás, como discípulo, como seguidor. Assim é o lugar de cada um de nós. Todos aqueles que na história tentaram ir adiante de Jesus, sucumbiram, caíram. O meu lugar como discípulo, o seu lugar como discípulo nunca é na frente e atrás de Jesus para aprender dele. Quantos líderes religiosos com revelações outras que não procedentes da escritura tentaram ensinar coisas estranhas a respeito de Jesus e sucumbiram. Por isso, ele fala, vai para trás, Pedro. O cabeça da igreja sou eu. O cabeça da igreja é Cristo. Vai para trás. Vai para trás. Você é só meu seguidor. Eu queria aplicar essa outra parte do meu sermão com vocês. Na seguinte aplicação. Veja bem, não significa que Pedro perdeu a salvação, tá, gente? É que às vezes a gente fala algumas besteiras mesmo. Líderes religiosos já falaram muita coisa equivocada. Entre eles, Lutero, Calvino, Agostinho e tantos outros. Porque nem todos têm a compreensão de tudo. Esse que vos fala já deve ter falado também, eu sei disto. Mas o que eu quero aplicar aqui para nós como algo profundo para a gente? O que eu trouxe como aplicação para mim nessa reprimenda de Jesus a Pedro? Quando que eu sou uma pedra de tropeço? E eu não queria ser, mas quando eu sou? Em primeiro lugar, na medida em que eu esvazio o valor, a centralidade e a necessidade da cruz. Se eu esvaziar a centralidade da cruz, a necessidade da cruz, eu sou pedra de tropeço. Por que que Paulo foi duramente perseguido até a morte? Porque ele não permitiu que a mensagem da cruz fosse esvaziada quando as pessoas tentaram colocar junto com a fé cristã outras coisas para ser aceito por Deus, como a circuncisão, por exemplo. E ele pregava, ele falava assim, eu tenho uma única mensagem, e essa mensagem que eu tenho é a cruz de Cristo. Sabedoria e poder de Deus. Os gregos buscam sabedoria, os judeus buscam poder, e eu anuncio a cruz, que é tanto a sabedoria de Deus, como o poder de Deus, para todo aquele que crê. E ele fala, eu não vou abrir mão da cruz. Então, em pleno século XXI, nós aqui como igreja, eu como pastor, reverendo Carlos, e nós como comunidade, somos a comunidade que anuncia a cruz de Jesus. Não importa se as pessoas se escandalizem, e vão continuar se escandalizando com a mensagem da cruz. Vão continuar se escandalizando, sim. As mentes modernas e contemporâneas não conseguem, claro que não. A menos que elas sejam visitadas pelo Espírito Santo de Deus, que vai tirar o véu. Que vai remover o véu. Nós continuamos anunciando a cruz de Cristo como o único meio de a pessoa se chegar para Deus. Por isso a gente canta aquele hino maravilhoso, sim, eu amo a mensagem da cruz. E não vamos nos envergonhar disto. Vamos cantar essa mensagem da cruz de Jesus. Segundo, eu sou uma pedra de escândalo, na medida em que eu prego e vivo um cristianismo sem cruz. Um cristianismo sem discipulado, um cristianismo sem santidade e sem compromisso. Porque no bojo de todo esse contexto está o seguinte, ele vai falar assim, e assim depois disso ele vai dizer para os discípulos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Está aqui no texto. Logo depois que ele repreende Pedro, ele vai dizer, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E o que significa isso? Significa assumir um compromisso com Jesus. Viver uma vida de santidade e de temor a Deus. Então, eu serei pedra de escândalo se eu não viver as implicações dessa cruz na minha vida. Que significa morrer para mim mesmo, morrer para o velho homem. e viver em novidade de vida no poder da ressurreição de Jesus Cristo. Então eu serei pedra de escândalo se o meu cristianismo, como diz Dietrich Bonhoeffer, é o cristianismo da graça barata. Não pode ser. Então eu não posso ser pedra de escândalo. E finalmente, na medida em que eu viso a glória e nego o sofrimento, nós vamos um dia estar na glória. Mas o cristianismo que a gente vive e prega, a gente não nega o sofrimento que enfrentamos no tempo presente, as tribulações do tempo presente. Viver com Jesus não significa que a gente não vai ter problemas, que tudo sempre vai dar certo para a gente, que a gente não vai ver sofrimento, não. A teologia da cruz fala também da teologia do sofrimento. Paulo fala que nós devemos, ele fala para o Timóteo, olha, imite o meu exemplo no meu sofrimento, nas perseguições. Então, sabe, gente, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, e vamos ter. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, não é uma teologia que passa por cima do sofrimento, que reconhece e admite, e diz à comunidade, haverá momentos em que vamos sofrer, sim. Porque aqueles que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então, minha palavra, que o Senhor Deus nos ajude a viver um cristianismo aprovado. E que Ele encontre em nós cristãos aprovados e bem-aventurados e cristãos felizes. Que saibam quem é Jesus e que vivam as implicações do discipulado de Jesus, hoje, em pleno tempo que a gente vive aqui. Amém.